Gestão do escritor e professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Hoje aqui comigo no programa, nosso amigo Celso, que está cobrindo aí a folga do Jean, do Eury, do pessoal. Primeira vez que eu estou fazendo aqui o programa com o Celso. E ele disse que ele é bom de pilotagem ali na parte técnica, mas anota só depois que o programa acabar, para ver se você vai para o DP, por reclamação, ou vai para o funcionário do mês ali por elogio. Então capricha aí durante o programa. Gente, seguinte, programa ao vivo, agora meio-dia e 31, aqui na Avenida Paulista. Hoje um dia de sol aberto aqui em São Paulo, mas ainda está fazendo frio, de noite a temperatura cai bastante. E aqui a Avenida Paulista, ela fica fechada para tráfego de carros aos domingos e fica cheio de gente andando de bicicleta, gente andando com os cachorros, bandas de rock tocando, pagode, tem de tudo aqui na Paulista. É a área que eu mais gosto aqui em São Paulo, acho que aqui se juntam todas as tribos, é uma coisa meio universalista, tem de tudo aqui na Paulista e é legal que seja assim. Na diversidade a gente encontra unidade. E que unidade é essa? O todo que está em tudo, todos somos partículas energéticas, centelhas vitais do mesmo todo. Então, mesmo no meio das diferenças, ainda existe o um, o todo que está em tudo, que é aquilo que os antigos ocultistas chamavam de o supremo, o absoluto, o profundo, a consciência maior que está em todas as coisas, que o indígena chamaria o grande espírito Manitu na América do Norte, e aqui no Brasil, entre os índios Tupi-Guarani, Tupã, Tenondé. O importante é a gente ter essa consciência de unidade, somos todos espíritos encaixados na matéria para aprendizados variados. É necessário estarmos aqui, senão não estaríamos no momento, descemos para mais uma vida, porque temos um monte de coisa para aprender. Todos nós, 7 bilhões de pessoas encarnadas no momento, espíritos aprendendo aqui na Terra, temos muita água para rolar embaixo das pontes das várias vidas. Todos nós, desde o momento que um espírito desce na carne, pode ser um mestre, ele tem algo a aprender também. Só Deus, só o todo, não tem o que aprender, porque sabe tudo, está em tudo. Fora isso, qualquer outro ser, desde o mais elevado até o menorzinho, reencarnou, está dentro da lei natural das coisas, respira, come, vai ao banheiro e também cresce, expande a consciência e vai tocando a bola. A diferença de grandes mestres para nós é que eles descem e aproveitam a descida para fazer uma jornada criativa e linda, passando um monte de coisas. A diferença para nós é que a gente desce, a nossa jornada é embaçada, cheia de altos e baixos, todos nós, com momentos incríveis e momentos horríveis alternando. E aí, vida após vida, a gente vai tentando melhorar os momentos melhores e diminuir os momentos horríveis na longa travessia das existências seriadas, não só aqui na Terra, mas também em outros lugares. Vamos lá. Pessoal, aquela série, Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, ela já está no texto número 133. Quando eu cheguei no texto 90, eu editei o livro, que está disponibilizado gratuitamente no site do IPPB. E aí estou fazendo uma segunda série, que no final do ano será lançada gratuita também, disponível na internet, que é o segundo volume. E essa semana eu estava no Rio Grande do Sul, eu fui a Caxias do Sul, Nova Petrópolis e também Porto Alegre. Eu fui a trabalho, fui lá fechar a edição do livro Viagem Espiritual, que sairá no finalzinho de agosto, e aí eu vou fazer um lançamento aqui em São Paulo, avisarei aqui para vocês oportunamente. E lá eu escrevi dois textos e eu quero compartilhar pelo menos um deles. Eu não sei se os dois, não sei se estará tempo de ler os dois. Então separei duas músicas ali com o Celso, uma para ser a trilha sonora enquanto eu vou lendo e a outra para a gente arrematar, como sempre faço. Separei um CD do Tangerine Dream para a gente escutar durante a leitura do texto, e vamos arrematar com o Yes, a música do Yes que eu mais gosto, que se chama Wonder Stories, e a música do Tangerine Dream, Living in Eternity. E outra coisa, às vezes o YouTube corta algumas músicas, não deixa passar por direitos autorais. E também nem temos como colocar a descrição das músicas lá, até isso é cortado. Então, para quem quer a descrição das músicas que eu uso aqui em alguns programas, entra no site do IPPB, na seção Rádio IPPB, todos os programas ficam disponibilizados lá e na descrição do programa eu coloco o nome das músicas que eu uso. É só entrar lá e eu ponho todos os detalhes. E também os programas entram depois no canal do YouTube, o programa passa aqui domingo. O Jean, para colocar lá no canal dele, ele coloca um, dois dias depois. Depois que ele coloca lá, que eu coloco lá no canal do IPPB, normalmente 3 dias depois. Então, gente, não cobrem a coisa aparecer no YouTube, a gravação, porque leva um tempo para ele editar e depois eu colocar lá. E todos os programas ficam no canal do YouTube do IPPB, não fica no canal do Jean, porque ele coloca dos outros apresentadores também, fica muita coisa. Então, quem quiser a sequência dos programas, no canal do IPPB do YouTube. Aí tá tudo lá na sequência. Bom, os textos que eu quero ler são as partes 132 e 133 dessa nova leva A Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. Um deles foi muito especial. Deixa eu colocar no contexto. Lá no IPPB, nós temos uma salinha onde tinha várias aulas de yoga. E hoje nós usamos para fazer irradiação de energia em silêncio para a humanidade. Quartas-feiras eu faço isso e segunda tem um outro grupo, terça outro, quinta outro. São pessoas que se reúnem para vibrar energia em silêncio para a humanidade. Nós chamamos esse trabalho de salinha. Ou seja, uma salinha, um campinho de luz que a gente tenta fazer e irradiar para o mundo. No grupo nosso, num dos grupos, um dos coordenadores, que eu vou chamar aqui de MR, para não declinar o nome dele aqui em público, ele desencarnou tem alguns meses. Era muito amigo meu, nós nos conhecíamos há quase 30 anos, sempre bem-humorado, um cara que adorava esse trabalho da salinha, coordenava um desses grupos e era uma alegria para ele estar naquele grupo. Estudou comigo durante muitos anos e desencarnou por causa de um câncer. Ele, quando ficou doente, se afastou, ninguém sabia dele, ele não queria passar problema para ninguém e nós soubemos que ele desencarnou só dias depois. Ele quis se isolar, ele não quis passar problema para ninguém. Gente, eu estava em Caxias do Sul, montando a palestra que eu faria logo depois, no Espaço Semeando Luz, a palestra sobre imortalidade da consciência e saídas do corpo. Estava escutando mantras do Krishna, enquanto eu estava montando as imagens da palestra, quando desceu uma coluna de luz sobre mim. Eu entrei num estado alterado de consciência, e aí ao meu lado aparece o MR, alegre da vida. Gente, o cara está remoçado, forte, saudável, muito alegre. E aí ele começou a conversar comigo mentalmente. Eu então, como estava no computador, fui digitando tudo que ele me falava. Ou seja, não é uma psicografia, simplesmente uma conversa mental entre dois amigos, um extrafísico e o outro intrafísico. Eu anotei o que ele me passou. Tem conteúdo pessoal, ele me chama, olha Wagner, eu botei tudo do jeito que ele passou e eu quero compartilhar para vocês, porque ao compartilhar uma mensagem dessa, eu acabo ajudando pessoas que estão feridas pela perda de um ente querido. Embora o conteúdo da mensagem seja pessoal, seja uma conversa entre dois amigos, pode ser útil para outras pessoas, porque passa a ideia da imortalidade da consciência, que ajuda todo mundo. E é uma das funções aqui do nosso programa, minha, como espiritualista responsável, também ajudar, jogar luz em cima, esclarecimento. Tanto que o trabalho que eu faço não é religioso. Então é no sentido geral de passar uma mensagem dessa. Do meu amigo MR, eu vou ler para vocês a mensagem dele agora. É emocionante, ela é alegre, não tem aquela coisa tétrica, ah, eu vi uma entidade. Não, é meu amigo, é um bate-papo entre duas pessoas. Por isso a questão bem intimista, bem legal. É, por exemplo, o Celso que eu conheci está ali hoje. Aí eu estou conversando com o Celso aqui. Ó, Celso, você mora lá em Itaquera, você torce pelo Corinthians. Conversando com ele aqui. Aí o Celso desencarna. Passa um tempinho, ele aparece. Falei, aí Celso, tudo legal? Você tem ido em Itaquera lá extrafisicamente? Sabe, é um bate-papo, não é uma entidade do além que veio encaixar, entrar no meu corpo e passar a mensagem. Não é isso, não. Estamos falando de um contato natural entre dois espíritos. Um dentro do corpo, o outro fora. Como eu lido com isso há muitos anos, para mim isto é de forma natural. Não tem nada do além ou sobrenatural. São apenas duas consciências, uma extrafísica, uma intrafísica, num diálogo mental e com um papo de dois amigos, não vai ser aquela coisa protocolar, né, Celso? Tipo assim, irmão, não ouvideis, eu estou no além, num plano quintessenciado, aquela coisa toda formatada, que não é a linguagem natural que a gente tinha aqui embaixo. Eu e o MR, a gente se encontrava, ria, brincava. Então, esta é a mensagem do MR, nem passei ainda para os familiares dele, talvez esteja até escutando o programa, e eu não vou declinar o nome para não expor o meu amigo, é claro, nem a família dele. Então, Celso, libera o som do Tangerine Dream, talvez seja necessário repeti-lo, porque para dar tempo de eu completar, a hora que eu te fizer um sinal, você coloca o yes para a gente completar, tá bom? Então vamos lá? Pode liberar o som. Ô, Celso, me dá um pouquinho de retorno aqui no fone, faz favor. Isso. Vamos lá, gente. E era terça-feira à noite dessa semana, essa palestra que eu fiz, e era o mesmo dia da reunião que ele participava lá no IPPB. E ele comenta sobre isso. Vamos lá. Hoje é o dia da reunião na salinha, que sempre foi motivo de alegria em minha vida. E que bom estar aqui com você nessa noite feliz. E ver você escutando esses mantras de Krishna, que emoção, meu amigo. Você não faz ideia do bem que isso me faz. Ou, melhor dizendo, como você sabe e compreende de coração. As coisas da vida passam, e se não rirmos mais de tudo, ficamos chatos e capengas. Quantas mágoas a gente carrega dentro do coração, não é mesmo? Então, hoje eu sinto muita alegria quando escuto mantras assim. E mais ainda, quando eu vejo seu amor por Krishna. Wagner, agora eu sei como você se sente e de onde vem essa alegria. Muitas vezes eu me perguntei o que movia você no trabalho espiritual. E mesmo com as minhas limitações nessa área, eu sempre tentei fazer o melhor. Procurei ser leal e cumpridor da tarefa de ser coordenador do trabalho na salinha. E quero que você saiba o quanto isso me honrou e me fez melhor como homem. Nós somos amigos e fazia tempo que eu não via você, por causa da correria de nossa vida. E hoje, eu estou aqui, ao seu lado, sentindo a força do trabalho espiritual fluindo. Olha, tem uma coluna de luz branca em cima de você, em nome do Divino. É a força que você vai levar para a palestra, para iluminar e alegrar as pessoas. Sem essa luz, você não seria feliz. E hoje eu a vejo também, e como sou grato por isso. Você sempre me tratou bem, e eu nunca quis incomodá-lo com meus problemas. Mas nunca me esqueci das coisas espirituais que você falava, e por isso estou aqui, bem, e eu continuo o mesmo homem de sempre, mas agora rindo muito mais e sem dor. As amizades verdadeiras não morrem, e eu valorizo muito isso. É coisa de caráter mesmo. E me lembro de muita gente querida, dos amigos da salinha e tantos outros que amo. Wagner, antes de ir, quero lhe dizer que na minha hora final, fui adormecido pelos guias, e eles me levaram carinhosamente para dentro de uma luz, onde eu despertei depois. E ali eu me curei e voltei a ser eu mesmo, depois de tanta dor e desconforto. Por favor, diga isso à minha família, que eu não tenho mais dor. Eu estou livre. Eu estou rindo novamente e com mais saúde que antigamente. Eu sinto o amor em mim e a minha mensagem é essa, que ninguém acalente mágoa no coração. E agora, meu amigo, vá com a luz de Krishna fazer a palestra na força do Divino. Ria mais ainda das coisas, porque tudo passa e o que fica é o que nós somos. E essa luz que agora eu vejo é a força de tudo, é o que nos leva em frente. Fique com Deus, meu amigo, hoje e sempre. Essa foi a mensagem do meu amigo. E aí, em função de eu tê-lo visto e ele ter aparecido com essa alegria, eu escrevi isso aqui por mim mesmo. Esse aqui agora é anímico, é meu mesmo. Escrevi como uma sequência para colocar também no livro Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. É uma coisa pessoal, mas eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá. A paz começa em mim, em meu coração. Eu sei disso. Eu aceito. Eu sei que tudo que respira, aspira o eterno. Então, respiro o todo. Respiro e aspiro. E assim eu sou. Sim, eu sou consciência imperecível. Entro e saio dos corpos densos há vários ciclos. Não nasço nem morro. Eu sou o eterno aprendiz. O torno, o todo, é o meu mestre. Eu sei disso. Eu aceito. Eu respiro e aspiro. E através dos eons de tempo do eterno, eu sou. Ninguém é estrangeiro, pois tudo que vive é meu próximo. Ah, eu sou um cometa pensante, viajando pelo multiverso. E a minha viagem é infinita. Porque há algo mais, um amor e uma luz. Eu sei disso, eu aceito, pois a vida continua sempre. Sound it. Ok, amigos, essa linda canção do Yes se chama Wonder Stories. Ela está no CD Going for the One, do ano de 1977. É a quarta faixa do disco. E durante a leitura do texto, vocês escutaram a música Living in Eternity, da banda alemã de rock progressivo eletrônico Tangerine Dream. Os dados das músicas eu coloco lá na seção do IPPB, na rádio IPPB, eu coloco na descrição todas essas músicas lá, os discos, para vocês procurarem, para caso gostem das músicas, poder curtir depois, tá bom? Esses dois textos que eu li não estão revisados ainda, não acertei a ortografia, e eu quis compartilhá-los sempre no sentido de esclarecimento sobre imortalidade da consciência. É uma das minhas funções. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui nessa encarnação. Ninguém mais sabe, porque ninguém de fora pode mensurar a programação existencial de alguém. Eu já vi muita gente dando palpite na programação existencial dos outros, dizendo assim, ah, fulano ou fulana está desviado da programação. Isso é uma sacanagem, uma covardia, porque as pessoas fazem isso para denegrir o trabalho do outro. E eu não acho isso, não. Eu participei de vários grupos, saí de alguns grupos, fui fazer meu trabalho do jeito que eu achava, e eu não estava desviado de nada. Eu estava coerente com aquilo que eu vim fazer e estou fazendo a vida inteira. Então, cuidado com as pessoas que ficam de olho na programação existencial dos outros. Ah, fulano está dentro, tá... isso é uma besteira. É melhor a gente prestar atenção na nossa programação para ver se a gente está fazendo direitinho o que veio fazer. Eu tenho consciência do que eu vim fazer, por isso a segurança natural de falar desses temas, não de forma sobrenatural, mas de forma natural e sem estar presa a nenhuma área. Então é muito importante veicular mensagens assim de uma forma humana. Veja, eu não estou pendendo para área nenhuma, não estou defendendo doutrina nenhuma, eu estou falando do contato espiritual que qualquer um pode ter, independe de raça, credo ou cultura. O mundo espiritual existe, independente do que eu acho ou você que está ouvindo ou assistindo também acha. A realidade, ela é natural. Então, muitas coisas espirituais são engessadas, comprimidas dentro de parâmetros esses ou aqueles de alguma área, seja ela qual for. E o trabalho que eu faço é descomprimir, trazer isso para um terreno humano, natural, normal, para quebrar a coisa do além, do sobrenatural, e para mostrar que isso é normal. É normal duas pessoas conversarem entre planos, ainda mais se elas estão conscientes. Isso não significa que você está a favor ou contra a doutrina de ninguém. Isto é fato. E nas saídas do corpo ao longo de tantos anos, quanta coisa eu vi ali fora de contato direto. E aí não vai ser a teosofia, ou o espiritismo, ou o ocultismo, ou qualquer outra área que vai explicar a experiência que eu estou tendo fora do corpo. Não tem como, é experiência pessoal. E a saída do corpo, ela elimina um monte de dúvida, porque você tem certeza, não é crença. Você não leu num livro, você viu. E eu não estava projetado, eu estava tendo uma clarividência do meu amigo do lado, totalmente natural, eu consciente ali. E nada no universo pode impedir duas pessoas que se gostam de ter um contato. Isso é natural, isso é da lei universal. Isto está dentro do parâmetro do encontro entre as pessoas, na carne ou fora dela. Portanto, contato espiritual é algo natural, porque no final das contas, todos nós somos espíritos, seja dentro ou fora do corpo. Ô Celso, estamos chegando aí no horário, estamos no talo já. Então tá bom, você aprendeu com o pessoal a adiantar o relógio, né? Já acabou o programa, cara? Só porque você não gostou do programa, você adiantou aí o relógio? Você gostou? Então você vai levar a gravação lá para os seus amigos corintianos escutarem, depois lá no Itaquerão, que está esperando o jogo, você põe lá o pendrive e vai ouvindo. Vai digitar e espalhar, legal. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Meio-dia 55 aqui na Paulista, programa ao vivo. Obrigado aí, Celso, pela ajuda hoje. Boa tarde de domingo para todo mundo. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. viagem espiritual, saúda a todos os ouvintes na luz do coração.